DW Noticiário.
Bom dia, está a começar a emissão da DW em português. Eu sou a Glória Sousa e apresento-lhe agora as notícias. No Burkina Faso, o exército e os autores do golpe de Estado assinaram na noite desta terça-feira um acordo para evitar um confronto. O acordo aconteceu horas depois da reunião dos chefes de Estado da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental em Abuja, na Nigéria. A CDAO decidiu enviar uma delegação de chefes de Estado para restabelecer Michel Cafando nas funções de presidente de transição do Burkina Faso. Um tema a desenvolver já a seguir. O presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, quer lançar um referendo sobre o projeto de uma nova Constituição que poderá permitir que concorra a mais um mandato. A Constituição congolesa limita o exercício do cargo presidencial a 2 mandatos consecutivos. Com a alteração prevista, o chefe de Estado pode candidatar-se às eleições de 2016. De lembrar que Denis Sassou Nguesso está há mais de 30 anos no poder. O antigo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau, Zamora Induta, foi levado na terça-feira para uma cela no quartel de Mansoa, no centro do país, por ordem do Tribunal Superior Militar. Zamora Induta estava em prisão domiciliária há mais de um mês, depois de ter regressado à Guiné-Bissau, vindo de Lisboa, onde residia desde que fugiu do país depois do golpe de Estado de abril de 2012. Zamora Induta é apontado como um dos líderes da alegada tentativa de golpe militar em outubro de 2012. O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse esta terça-feira que a falta de transparência na gestão de recursos naturais e da coisa pública atinge a credibilidade dos Estados africanos. No discurso de abertura do 50º Comitê Diretivo da Organização Africana das Instituições Supremas de Controlo, Nyusi defendeu a punições exemplares para os prevaricadores e uma maior integridade e transparência nas instituições do Estado. Os ministros do Interior da União Europeia aceitaram, na terça-feira, repartir o acolhimento voluntário de 120 mil refugiados atualmente na Itália e na Grécia ao longo de 2 anos. O texto aprovado apenas refere o destino de pouco mais da metade desses refugiados. A decisão sobre a redistribuição dos restantes será tomada nos próximos meses. Nesta primeira fase, a Alemanha é o país que acolherá mais pessoas, 17 mil, seguida da França, 12 mil. No entanto, a Hungria, a República Checa, a Roménia e a Eslováquia votaram contra a decisão, isto apesar de, na segunda-feira, Bruxelas ter posto de lado a ideia de cotas obrigatórias que atribuía a cada Estado um determinado número de refugiados. O vice-chanceler da Alemanha e ministro da Economia, Sigmar Gabriel, visitou esta terça-feira um campo de refugiados na Jordânia, onde destacou a necessidade de ajudar os países na fronteira com a Síria, de modo a conter o fluxo de refugiados que procuram asilo na Europa. Os Estados vizinhos da Síria, nomeadamente a Turquia, Jordânia e Líbano, acolhem 4 milhões de refugiados. Alexis Tsipras, reeleito primeiro-ministro da Grécia, aliás, no domingo, formou esta segunda-feira o novo governo de coligação entre o partido de esquerda, que venceu o pleito, o Syriza, e os nacionalistas dos gregos independentes. No novo executivo mantém-se o professor de economia Euclid Tsakalotos como ministro das Finanças. O presidente chinês Xi Jinping iniciou esta terça-feira uma visita aos Estados Unidos. Ao longo da semana, o chefe de Estado deverá encontrar-se com empresários norte-americanos, tendo em vista formas de cooperação em matéria de energia nuclear e energias limpas. Xi Jinping irá discursar nas Nações Unidas e termina a visita na sexta-feira com um jantar de Estado na Casa Branca. Suspeitas de ciberespionagem na China, violações de propriedade intelectual, censura na internet e reivindicações territoriais disputadas no Mar do Sul da China têm assombrado as relações entre os dois países. E vamos agora ao futebol. Arrancou esta segunda-feira a sexta jornada da Bundesliga, o campeonato de futebol alemão. O Bayern de Munique goleou por 5-1 o Wolfsburgo, com Robert Lewandowski a fazer história. Marcou 5 golos do Bayern em 9 minutos, algo inédito no futebol alemão. O Hertha de Berlim venceu o Colónia por 2-0, o Ingolstadt perdeu por uma bola frente ao Hamburgo, o Darmstadt ganhou ao Bremen por 2-1 e esta noite realizam-se os restantes jogos da jornada. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Exército do Burkina Faso e militares golpistas assinam acordo para evitar confronto. Exploração ilegal de rubis está a aumentar em Moçambique. Organizações não-governamentais no Niassa, norte de Moçambique, pedem mais celeridade e transparência na atribuição de fundos. A informação completa já a seguir. O exército do Burkina Faso e os golpistas assinaram na noite desta terça-feira um acordo para evitar um confronto. O documento foi apresentado nas instalações de Mogo Naaba, líder dos Mossis, etnia maioritária no país, uma respeitada autoridade tradicional. Entre os 5 pontos do acordo, o Regimento de Segurança Presidencial, que desencadeou o golpe de Estado a 17 de setembro, compromete-se a aceitar o acantonamento na sua base e a ceder os postos de controlo que ocupa na capital Ouagadougou. Do outro lado, o exército, leal ao governo de transição, prometeu recuar as suas tropas em 50 quilómetros e garantir a segurança da guarda presidencial e das suas famílias. O acordo acontece horas depois da cimeira de líderes da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental em Abuja, na Nigéria, para discutir a crise no Burkina Faso. Antes da reunião, o presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, mostrava-se preocupado. Os recentes desenvolvimentos no país irmão Burkina Faso vão contra as nossas expectativas e contra os esforços até agora feitos, tendo em vista a restauração da ordem constitucional e da democracia pela União Africana e outros parceiros internacionais para o desenvolvimento. No final do encontro, a CDAO decidiu enviar, já esta quarta-feira, uma delegação de chefes de Estado para restabelecer Michel Cafando nas funções de presidente de transição do Burkina Faso. Os dirigentes apelaram ainda à guarda presidencial que deponha as armas e às outras unidades do exército para que não usem a força para evitar a perda de vidas humanas. Ao longo desta terça-feira, centenas de pessoas sairão à rua na capital numa manifestação de apoio ao exército fiel ao regime de transição. Viemos para a Praça Nacional apoiar os nossos irmãos de armas, mas também para condenar o comportamento da guarda presidencial que realmente nos prejudicou. Não compreendemos como foi possível a guarda ter esquecido as manifestações populares de 30 e 31 de outubro do ano passado para agora voltar a tirar-nos tudo. Não queremos isso. Saímos à rua e sairemos sempre, afirmou este popular. Estamos muito satisfeitos com o que está agora a acontecer, porque sentimos que o exército do Burkina está a defender-nos e irá continuar a fazê-lo. A guarda presidencial não pode voltar a fazer asneiras. Temos orgulho no nosso exército porque veio para apoiar-nos, disse este cidadão. Ao Burkina Faso deverá chegar ainda uma equipa de observadores militares e humanitários da CDAO para monitorar o respeito pelos direitos humanos. E o presidente nigeriano deverá encetar diálogo político entre as várias partes, tendo em vista uma solução sustentável para a crise política naquele país da África Ocidental.
DW, quarta-feira.
E o Burkina Faso é precisamente o tema da nossa pergunta de hoje. Queremos saber como avalia o evoluir da situação no Burkina Faso. Participe na nossa pergunta de hoje.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19-8273.
Em Moçambique cresce a exploração e comércio ilegais de rubis, mais precisamente no posto administrativo de Namaumbir, na província norte de Cabo Delgado. Há, contudo, suspeitas de que a polícia, o chefe do posto administrativo e o líder comunitário estejam envolvidos na exploração ilegal dos rubis, que depois entram principalmente no mercado asiático. Nádia Sufo desenvolve o assunto.
Quando se fala em recursos naturais em Moçambique, o destaque vai principalmente para o carvão mineral e gás. O brilho dos rubis não ofusca ainda este campo muito em voga, mas há quem conheça o valor deste brilho e faça sua exploração ilegalmente. Na província nortenha de Cabo Delgado, onde existe a maior mina do país, o garimpo ilegal cresce a olhos vistos. A partir do posto administrativo de Namanhumbiri, a cerca de 30 km do distrito de Montepuez, Arnaldo dos Santos, residente e trabalhador da Associação do Meio Ambiente, conta o que lá assiste.
Esse garimpo ilegal que os estrangeiros lá vão, eles dão um valor ao carimpeiro, chega lá na mina e quando chega lá, dá o polícia em serviço. A gente da própria empresa que está em serviço, então dá aquele valor, então eles conseguem tirar a referida camada, para poder lavar. Exatamente, a polícia está envolvida.
Entretanto, a polícia nega as acusações de que esteja em conluio com os ilegais nesta atividade. Carminho Frederico é polícia afeto ao posto administrativo de Namanhumbiri.
Não. Isso depende da informação que estão. Uma pessoa que trabalha lá, tanto polícia, cada um diz aquilo que lhe acontece, né? Dizer que estão envolvidos, não. E essa só ele mantém a ordem para que a situação não piora.
E a polícia não é a única acusada de envolvimento neste circuito ilegal. Também a chefe do posto administrativo, Anastácia Clemente, e o líder comunitário, supostamente comandam as atividades, segundo Arnaldo Santos.
Mas também é uma das piores que está evoluída como dos serviços que faz o próprio líder. O trabalho dele está em conexão, ela está evoluída, tem seus carimpeiros, vão lá à tardia, fazem trabalhos de carimbo.
O garimpo é feito pelos nacionais, mas quem o promove e compra os rubis são também estrangeiros, entre eles tanzanianos, gente de países dos Grandes Lagos e asiáticos, principalmente tailandeses. Arnaldo dos Santos revela o circuito.
Existem tailandeses, asiáticos, paquistaneses, estão aglomerados aqui na cidade de Montepuez, não é na Namanhumbiri sede. Eles compram os rubis e levam para já lá na Ásia e revender, não aqui.
A polícia, que se diz agora melhor preparada, garante que a lei é cumprida. Segundo Frederico, os garimpeiros ilegais são levados à justiça.
Quando são apanhados, são processados e com perigo ilegal. São enviados alguns para o Ministério Público.
Quantos casos desses já aconteceram?
São tantos casos, mas nesses são casos normais.
Atualmente, apenas uma empresa explora rubis nesta província. A Montepuez Rubi Mining Limitada, detida em 75% pela Gemfields e os restantes 25% pelo grupo moçambicano Muiriti. Só em junho passado, a empresa arrecadou em Singapura cerca de 26 milhões de euros no leilão de rubis. Esta empresa prevê maiores receitas nos próximos anos. Nádia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Ainda no norte de Moçambique, mas na província do Niassa, as organizações não-governamentais pedem aos governos provincial e central que sejam mais céleres na distribuição dos fundos para os projetos e maior transparência. O governo provincial já prometeu corrigir o problema, como nos conta Manuel David.
Organizações internacionais e nacionais de ajuda ao desenvolvimento do Niassa dizem que as autoridades precisam de ser mais rápidas a distribuir os fundos. Há fundos que demoram 3 meses para chegar às contas das organizações. Virgínia Corena, gestora do projeto Gotas, um programa de água, saneamento e saúde, é uma das responsáveis que pede ao governo para ser mais célere. Caso contrário, os projetos no terreno serão prejudicados.
Tem que ser uma prioridade do governo que esses fundos no sistema do Estado estejam disponíveis a tempo. Porque senão vai se dar o caso que voltam, esses fundos têm que se devolver aos parceiros Quando sabemos que as necessidades das populações são tão grandes, então já lida em uma situação de bastante injustiça.
Agostinho Jorge, gestor provincial de projetos da Embaixada da Irlanda no Ninhaço, também alerta que a falta de dinheiro traz consequências negativas. Jorge diz ainda que tem sido difícil trabalhar com o governo local porque falta de transparência na gestão dos fundos públicos.
Um dos apelos que nós gostaríamos de colocar ao novo governo provincial, praticamente, é que se é possível trabalharmos juntos para que a gestão financeira praticamente possa melhorar, para que todos aqueles que têm a responsabilidade de gerir dinheiros, sejam eles dinheiros públicos ou mesmo dos parceiros de cooperação, praticamente possam tomar uma responsabilidade muito mais madura, praticamente, neste tudo.
Ciente das críticas das organizações, o governador do Ninhaço, Arlindo Xilundo, promete aumentar a transparência das contas públicas. O governo contratou uma empresa independente para fazer a auditoria dos fundos.
Queremos reafirmar tanto o nosso compromisso, temos de reforço da cooperação que nós temos com a ONG local. Estamos para ver se continua a trabalhar connosco, tanto neste processo de gestão, de monitoramento da gestão financeira, para que esta sempre fique transparente e livre, incólume de quaisquer suspeitas. E se houver problemas detectados, nós queremos, como governo, sim, corrigir, e vamos corrigir. Não vamos sentar sobre eles.
De Lixinga para DW, Manuel David.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje quisemos ouvir a sua opinião sobre o evoluir da situação no Burkina Faso, onde, recordo, o exército e os autores do golpe de Estado assinaram na noite de terça-feira um acordo para evitar um confronto. Ao meu lado está a Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena.
Bom dia.
Muitas respostas?
Sim, bastante. Eu começo pela mensagem que nos chegou de Ostval de Mabasso Júnior, de Maputo, Moçambique. Ele acha que já é um grande feito, é mais um exemplo de que o diálogo é sempre muito mais produtivo. Já no Unhamandala de Muxungo, essa fala também de Moçambique, escreve o seguinte: sincera e honestamente falando, é impressionante. Os golpistas e o exército assinaram um acordo e isso é super positivo. É um grande exemplo a seguir em África e no mundo em geral. Matola Celestino Max diz que até então, pelo menos, já deram um passo para a evolução do país, mas enquanto não houver seriedade por parte dos mediadores, ao verificarem os trâmites do acordo, ainda se podem esperar outros problemas. Guildo Guilherme Paisano deixa os parabéns pelos acordos assinados. Isso quer dizer que no meio de todos esses confrontos existe bom senso de manter o país estável democraticamente em paz e pelo bem-estar de todo o povo. Não se esqueçam que a África foi colonizada por causa dos conflitos entre os chefes das várias regiões. Félix Isaías também nos escreveu no Facebook. Ele diz que já é alguma coisa para fazer um trabalho em prol do desenvolvimento da paz no país. Ramiro Augusto Caputo diz que ainda há uma coisa que é preciso acertar. Tudo indica que o antigo regime ainda tem vontade de governar o Burkina Faso. Esse acordo, portanto, não é seguro. Paito Oliveira Massada escreve simplesmente que estão de parabéns. E Adriano Pedro Nungulo espera que haja verdadeiramente um acordo. Mamen César deseja também que haja democracia e paz em África, por amor dos africanos, e também que não haja racismo. Romualdo Andrade deixa uma pergunta, que é: porque é que a União Africana permite tudo isto? Será que não tem competência para evitar e sancionar estes Estados? Continuamos também a receber vários comentários sobre a detenção do ex-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau, Zamora Induta, que terça-feira foi levado para uma cela no quartel de Mansoa, no centro do país. O ouvinte de Jai Said escreve o seguinte: não concordo com as prisões arbitrárias, mas duvido que Zamora Induta seja inocente em alguns casos. Amaral Costa escreve: infelizmente, a classe dirigente da Guiné-Bissau não atingiu a maturidade, pondo em risco a vida de cidadãos inocentes. Até quando? Pergunta este ouvinte. Reinildo da Silva também nos escreveu para dizer que é um alto oficial e também um desertor. Amadou Said escreve que os tais ditos estadistas andam a pontapear as leis, os juristas têm dificuldades em interpretá-las, é uma vergonha, simplesmente. Adriano António diz que o povo guineense está sempre a sofrer. Será que é esse o vosso destino? Glória, estas foram algumas das mensagens que nos chegaram esta manhã, mas não temos tempo para ler mais, ficarão certamente para amanhã.
Muito bem, Madalena, obrigada e obrigada em especial aos ouvintes e internautas por terem participado no nosso programa. Está completa a informação desta manhã da DW em português para a África. Tenham um bom dia.